No evangelho nós vamos abordar hoje o capítulo número 1. Eu não vim destruir a lei. E o Cristo relata, quando redarguiram e perguntaram a ele se ele estava abolindo as leis mosaicas, ele disse que não, que ele veio dar cumprimento às leis e aos profetas, e veio fazer com que cada iota e cada tio se cumprisse até o final. O que nós precisamos compreender é que existe uma progressão, inclusive, no entendimento das leis de Deus. Em verdade, nós vemos que ocorreu paulatinamente um crescimento e uma mudança. Se nós analisarmos com Moisés, com o povo judeu, e a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, nós precisamos ver o contexto em que aquilo estava inserido. Ou seja, não é uma coisa estanque, é uma coisa progressiva. Há 2000 anos antes do Cristo, Abraão morava em Ur, na Mesopotâmia, hoje Iraque. E ele foi conclamado por Jeová, o guia espiritual daquele povo, que ele fosse até uma terra, terra de promissão, até a Canaã, e lá iria jorrar mel, e lá iria fazer com que prosperasse um povo. Então, jorrando mel e ele vendo que aquilo era possível, ele fez uma aliança com Jeová. A aliança era todo jovem ou todo primogênito da sua raça seria circuncidado. Ele andou, ele peregrinou até chegar à terra de promissão, até a Canaã, que seria a Palestina. E lá ele permaneceu por algum período. Ele antes havia tido com a sua mulher Sara, ele não havia tido filhos, e ela permitiu que ele tivesse filho com a escrava de nome Agar. Com Agar ele teve uma criança de nome Ismael, que veio dar origem à raça árabe. E consequentemente, na sequência, ele teve um filho, Isaque, com Sara, que veio dar origem ao povo judeu. Eles são irmãos, os árabes e os judeus, por parte de pai. E aí nós vemos que ele chega até a Canaã, a terra prometida, e lá ele vive por um tempo. Isaque tem um filho de nome Jacó, e Jacó tem 12 filhos. 12 filhos que representarão a partir daí as 12 tribos do povo judeu. Um desses filhos de Jacó, portanto, bisneto de Abraão, de nome José, voltou ao Egito. Foi ao Egito porque ele estava passando dificuldades, e na sequência esse povo vai ao Egito, ficando por um período mais ou menos de 400 anos. Ou seja, esse povo sai da terra de promissão, sai da Palestina e vai ao Egito. Permanece por 400 anos no Egito. E lá ficando, eles permanecem em escravidão. Eles são escravos do povo egípcio. Os faraós os têm como escravos. No livro O Faraó de Minerfá, numa psicografia de Conde Rochester, ele nos relata que a mãe de Moisés não teria sido uma judia, mas teria sido a irmã do próprio faraó, de nome Termutes. Ela não apenas criou Moisés, ela foi a mãe de Moisés. E sendo a mãe de Moisés, ela o foi com um homem judeu de nome Itamar, que assim sabendo os interessados, levaram-no à morte. E aí ela foi criada, ou aquele menino foi criado por Joquebe, que é aquela que seria a pretensa mãe. Mas elas entraram em acordo, colocam ele no rio Nilo, ela vai buscar Termutes, a irmã de Ramsés II, e filha de Sétima, Menefrate, e aí ele é criado ali, criado com toda a iniciação que um faraó poderia ter. O que significa dizer, Moisés teve todo o conhecimento iniciático do sonambulismo, do magnetismo, de ervas, de curas, de um conhecimento astronômico, e Moisés foi ali criado para que ele pudesse ter, porque viam a inteligência pujante, viam o orgulho daquele ser, pudesse ser alguém a ser aproveitado. Mas, quando eles sabem da sua origem, e quem conta é sua própria mãe, e ele vê um judeu sendo morto por um homem ali, um trabalhador egípcio, ele leva à morte esse trabalhador. E quem está vendo era o seu padrasto, que tinha uma animosidade muito grande com ele. E ele aí sai dali e vai para a Índia, aonde ele é iniciado novamente em novos conhecimentos. Olha que é importante entendermos isso. Porque quando ele volta ao Egito, ele vai afrontar Ramsés, para que libertasse aquele povo. Aquele povo não poderia ser mais escravizado, não poderia mais ser submisso ao comando do faraó e dos egípcios. Eles precisavam libertá-lo. E a partir daí, em conhecimento de magnetismo, ele propõe e ocorrem 10 pragas no Egito. 10 pragas. Ramsés, não contente, chama os mágicos, chama os iniciados, que fazem aquilo que Moisés fazia. O rio Nilo começa agora a fervilhar de sangue. Rãs aparecem em grande quantidade. As moscas proliferam. E aí ocorre uma série de contaminações. E o faraó assustado. Tudo era repetido pelos magnetistas, pelos iniciados do faraó. Mas eles não conseguem conceber, não conseguem fazer com a intensidade que Moisés fazia. E Ramsés, vendo que era impossível aquilo perdurar, dá permissão para que Moisés levasse o seu povo àquela terra de promissão. E por 40 anos Moisés vai em busca dessa terra de promissão. E aí ele recebe na estrada, junto ao Monte Sinai, os 10 mandamentos. Por que que foi importante que ele recebeu os 10 mandamentos? Porque ele tentou agora normatizar, criar regras para esse povo. Um povo que era um povo insatisfeito, um povo que viveu sob o céu causticante, mas não queria se envolver, não queria trabalhar, não queria volver-se para Deus. E Moisés sempre dizendo, e aí ele recebe estas leis, mas vai normatizar com 613 regras a maneira higiênica deles se comportarem, a maneira civil deles se comportarem, a maneira pela qual eles deveriam regrar as suas vidas. E aí ele é respeitado, e aí ele é aclamado como o libertador, o homem que levou eles ao êxodo, o homem que legislou, o homem que fez com que uma nação voltasse a florescer. Esse homem que recebe os 10 mandamentos, que tem uma norma agora para toda a eternidade, por que que ele recebe desta forma? Porque era necessário que ela fosse uma lei punitiva, atemorizante, uma lei do não faça, não correta, não cometa isso, não cometa aquilo, para que as pessoas ficassem verdadeiramente sabendo que um Deus punitivo, no caso, Jeová, olhava por eles. Que eles não poderiam em nenhum momento fazer com que aquilo ficasse conflituoso, aquilo não acontecesse. Então nós vemos Moisés com um trabalho muito, muito grande diante desta lei. A parte da justiça, como nos fala Emmanuel no livro O Consolador. Quando chega o Cristo, esse mesmo povo agora está comandado pelos romanos. Agora está crendo em um único Deus, aquilo que Moisés havia concebido lá com os egípcios, fora trazido para eles, a crença em um único Deus. Mas em um Deus punitivo, em um Deus de privilégio, em um Deus que fala para não matar, mas faz com que a matança continue a ocorrer. E aí nós vemos que quando Cristo chega, chega ao anoitecer, chega numa manjedoura, entre animais, e vai conviver com prostitutas, vai conviver com pessoas desalinhadas do convívio social, vai buscar entre pecadores e pescadores aqueles que seriam o grupo de apóstolos que seguiria a ele. Como é que esse povo judeu tão orgulhoso, tão irracível em relação a outras raças, porque, como nos fala Emmanuel, nenhuma raça é tão, entre eles, tão amistosa, tão amiga, mas contra os outros, eles são preconceituosos. E aí, imagine alguém que seria o Messias desse mesmo povo, chega nessa condição. Eles não iam aceitar, isso era uma afronta ao que eles concebiam como um homem que viria libertar. Libertar de quem? De Roma. Passaria por cima de todos os outros países. E o homem que agora diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, não vai se imiscuir em fatos políticos, não vai se envolver com fatores menores. Então esse homem, que é gigante, não é percebido, que é monstruoso, não é de alguma forma tolerado por aquele povo. Então nós vemos que esta lei, com a nuance do amor, com a nuance do perdão, não pôde ser compreendida. Até hoje eles esperam pelo libertador. Até hoje eles não sabem quando virá o homem que libertará a eles. Porque aquele que ali esteve foi um profeta menor, foi um profeta que teve uma vida muito singela, muito simples, mas é um divisor de águas da história. A história existe antes e depois do Cristo. Não é por acaso, é porque esse homem veio balançar as estruturas morais do nosso planeta. E aí, esperou-se mais ou menos 18 séculos para que aparecesse a doutrina espírita, com uma nova nuance nessa mesma lei. Por que que precisava esperar-se 18 séculos? Porque o Cristo sabia que ela iria ser corrompida, ia ser dilapidada, ia ser adulterada, ia ser vendida com indulgências e com uma série de favores menores. E era necessário que a ciência se desenvolvesse, a imprensa se desenvolvesse, a revolução industrial ali estivesse, para que ela pudesse propalar livros, revistas, as coisas pudessem vir juntas. Como nos fala Emmanuel, Kardec, quando vem, ele não vem sozinho, ele vem com uma pléiade de espírito, um grupo de espíritos em todas as áreas. A revolução que o iluminismo proporcionou às mentes humanas, o racionalismo havia produzido. O iluminismo mostra a fraternidade, a igualdade, a solidariedade, que os homens ainda não puderam colocar em prática, mas eram ideias revolucionárias. Ideias no campo social, não da igualdade plena, mas da revisão de conceitos. No campo da ciência, com a evolução das espécies, com Pasteur, com Hahnemann na homeopatia e tantos outros que vieram dar agora subsídios para que Kardec pudesse trazer a lume essa lei novamente com uma nova nuance, a nuance da explicação. Ela iria explicar por que nós podemos e devemos perdoar, porque nós não somos vítimas de ninguém, a não ser de nós mesmos. Por que eu devo dizer bem-aventurado o sofrimento? Porque eu criei aquele sofrimento outrora. Nada é o acaso, não existe o acaso na lei de Deus. E se nós não entendermos a reencarnação, não entenderemos esses aforismos do Cristo, não entenderemos o que o Cristo quis nos colocar. Então ele veio nos mostrar que era real, que deveríamos perdoar, que deveríamos seguir aquele que nos pedisse 2000 passos, porque nós estamos diante de criaturas com as quais nós prejudicávamos. Entendendo a vida espiritual, entendendo a reencarnação, nós vamos entender que estas leis precisam se afirmar e o mundo irá melhorar, porque a verdade vai se estabelecer e nós entenderemos. O mundo irá se melhorar quando o ser humano se melhorar, quando o amor se estabelecer e fincar raízes em cada um de nós, no coração de cada um de nós. Então, a lei vai ser cumprida. Nada irá passar. Ninguém passa por algo que não tenha ele mesmo criado. Então, é desta forma que nós temos que compreender o não vir destruir a lei. A lei é progressiva, a lei vai nos levando com a maturidade a um outro entendimento e a um outro posicionamento espiritual. Então nós precisamos compreender que existem razões sólidas, existem razões reais para que entendamos essa progressividade das coisas. Humberto de Campos nos conta um fato interessante, que foram até Jesus 3 estudiosos e 3 trabalhadores do templo de Jerusalém. E eles estavam ali, Eliaquim, Jônatas e Jessé, estavam diante de Jesus, passaram na casa de Simão Pedro e ficaram sabendo que o mestre estava ali. Eles haviam estudado, haviam ouvido o que o Cristo havia falado e estavam embevecidos com a boa nova. E ali eles chegam próximo ao mestre e dizem: nós queremos segui-lo, Senhor. Nós ouvimos as suas prédicas, nós ouvimos as pessoas dizer, nós vimos as curas, mas antes de nós seguirmos e antes de nós demonstrarmos que somos cristãos, que vamos seguir a boa nova, nós queremos fazer algumas ponderações. E o Cristo disse para que eles fizessem. E aí começaram a perguntar e a ponderar. Nós trabalhamos no templo e nós temos tantas desavenças, tantos problemas, tantas pessoas que não gostam de nós. Como é que nós devemos agir? O Cristo olhou a eles e disse: os inimigos, aqueles que não gostam de nós, veem a nosso derredor um halo escuro que os amigos não querem e não podem ver. Eles cumprem um papel salutar no nosso processo evolutivo. Lembrem-se disso, perdoem. Aquele ferro que é forjado no calor precisa do malho ainda para que ele se endireite. É importante que vocês perdoem. Eles ficaram assustados, aturdidos, mas continuaram a perguntar: Senhor, e diante das desavenças, dos infortúnios maiores? Lembrem-se, aqueles que nos apontam são pessoas doentes. Continuem a perdoar, continuem a fazer as suas partes. E aí o outro redarguiu, dizendo: e a calúnia? E aquelas pessoas que são verdadeiramente perversas? Como nós vamos tratar com elas? Lembremos-nos que quem calunia os outros vive envolto no fel, e esse fel que vai consumi-lo, assim como os perversos, que fazem com que uma teia possa ser arquitetada para pegarem, para alcançarem inimigos. Eles são alcançados pela teia que fazem para os outros. Portanto, perdoe e compreende. E aí, a última redarguir disse: mas se alguém me levar a sangrar, a me apupar fisicamente, lembre-se, aquele que quem agride será agredido. É a mesma lei, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E mais, essas pessoas precisam não apenas da nossa compreensão, talvez serem internadas em locais adequados, de saúde, estão transtornadas. Aqueles que querem seguir a boa nova, lembrem-se, as prédicas, o que nós precisamos entender é: os sãos terão que ajudar os doentes, as vítimas terão que ajudar os verdugos, porque senão não terá valido a pena essa renovação, para nós não mudarmos o mundo, para nós não entendermos que aquele que conhece precisa levar ao ignorante letras e conhecimento. Esse é o papel que nos cabe. Então, diante da responsabilidade, do conhecimento da lei, que levemos aos outros, muito menos de palavras e muito mais com exemplos. E que Deus ampare a todos nós.